Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e nós aqui com os Sons do Brasil para vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, muita música, tudo isso transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando no mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no internovaradio.com.br, diretamente de Aracaju. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, como nos últimos programas, estamos gravando via Skype, cada qual na sua casa, cumprindo com a nossa parte aí na quarentena, para que a gente consiga voltar ao convívio normal de todo mundo. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, diretamente de Brasília. Quero dar as boas-vindas ao cantor, compositor, violonista e arranjador Beto Dourá. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Beto.
Serginho, meu querido amigo, eu tô muito grato pela oportunidade de estar aqui com você, viu? Muito bom, vamos bater um papo bacana.
Também estou super agradecido a ti por você ter aceito o convite, estar com a gente aqui para a gente escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Hoje estamos escrevendo o capítulo 261, já se vai história. E como sempre, temos aqui o nosso convidado especial, que é aquela pessoa que tem a sua atuação dentro da cena musical, da cena da cultura e com o seu trabalho sendo desenvolvido. Também quero agradecer muito ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui. Eu quero dar as boas-vindas a Coy Freitas, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, prazer também dividir esse momento de falar da nossa paixão, que é a música, com o Beto. Prazer, Beto, uma honra estar aqui com vocês.
Vamos dar então sequência, começando oficialmente. Beto Dourá, eu sei que para resumir isso é um pouco difícil, mas 25 anos de carreira, conta pra gente como é que foi essa batalha para chegar até aqui.
Primeiramente, boa tarde, Coy, prazer estar contigo aqui também, meu amigo, e também ao Lula, querido, aí direto de Aracaju. Bem, Serginho, a história, na verdade, ela começa um pouco antes desse período aí de 25 anos, né? Porque o meu primeiro contato com a música foi ainda criança, porque eu estudava em um colégio que eu tinha ali meus 10 anos, mais ou menos, fazia parte do currículo das aulas de música, nós irmos a um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui em Brasília, e as turmas iam para assistir a esses concertos, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, chamava-se Concertos para a Juventude. Então, eu tive ali naqueles momentos lá, o meu primeiro contato com orquestra, com instrumentos reais. Eu nunca tinha visto aqueles instrumentos de perto, violoncelos, contrabaixos, trompas, tímpanos, aquelas coisas maravilhosas lá, e aquela massa sonora, aquilo tudo me encantou de uma forma tal que, inclusive, até hoje refletem muito na minha composição, nas músicas que compus e gravei, algumas com orquestras reais, outras com orquestras virtuais, mas sempre tenho esse elemento nas minhas composições. Eu gosto muito de trilhas sonoras, e nesses 25 anos eu tive a oportunidade de me apresentar junto a orquestras sinfônica e filarmônica aqui de Brasília, concertos como o cantor convidado, cantando canções autorais e de outros compositores renomados da música brasileira. Então, isso me influenciou também bastante para uma outra vertente que a música me deu, que foi de compor trilhas sonoras para cinema. Eu fiz algumas trilhas de longas metragens, inclusive filmes que foram vencedores de prêmios em vários países. O mais recente, chamado Entre Turnos, que é um filme que teve o Canal Brasil como coprodutor, inclusive está na grade de programação do Canal Brasil. Esse filme, para quem tiver a fim de assistir, eu recomendo, que é um filmaço, um filme nacional com estrelas de quinta grandeza no elenco, com Milen Cortaz, Luiz Miranda e etc. Então, a minha história é mais ou menos por aí. As outras coisas que aconteceram na minha trajetória, eu considero até normais, como uma escada que todo artista sobe gradualmente, né? Comecei participando de festivais de música, depois descobri que tinha veia de compositor. Aí já comecei a criar as minhas próprias músicas, depois tive que juntar isso tudo num álbum que lancei em 94, foi o primeiro, depois em 98 o segundo álbum, chamado Lado Zen, um CD que foi vencedor do Prêmio Renato Russo de Música, inclusive em razão do falecimento naquela época, né, recente, do Renato, daqui de Brasília também. Depois vieram o Hoje à Noite em 2001, que eu tive a participação do Jorge Versilo, meu amigo e parceiro, desde então, e depois em 2006 eu lancei o CD Só, forte. E mais recentemente, agora em 2014, lancei o CD ao vivo e o DVD Deixa o Coração Falar, que também tem o Versilo lá cantando duas músicas comigo, como autor e parceiro em uma delas, e outra que ele gravou comigo em 2000, naquele CD lá atrás, 2001. E a apresentação é de nada menos do que o internacional Ivan Lins, né, que é um outro grande amigo e parceiro. Então a minha história se resume nisso. Agora eu tô em estúdio produzindo um novo álbum que pretendo lançar o mais breve possível. É isso.
Maravilha, Beto. Já apresentamos o Beto verbalmente. Antes da gente chamar o Coy pro papo, vamos fazer o seguinte, Beto. Vamos mandar uma música pra galera, pro pessoal começar a conhecer o Beto musicalmente. O que a gente pode tocar pro pessoal?
Bom, como eu fui altamente influenciado por um movimento que foi o mais importante, pelo menos pra mim, né, como compositor na música brasileira até então, pelo lirismo e pela qualidade harmônica e de seus cantores, eu gostaria de sugerir a música Boreal, que compus inspirado, digamos assim, tudo aquilo que eu ouvi desde o iniciozinho da minha história até hoje, ouço sempre no Clube da Esquina, lá de Minas Gerais, aqueles monstros sagrados da nossa música. Então essa música Boreal, ela tem muito a ver com esse movimento. Eu gostaria de sugerir então Boreal, autoria
vamos
minha.
Nessa, então, Boreal com Beto Dourá, e a gente volta para dar sequência no papo, trazendo o Coy Freitas aqui pra gente também falar um pouquinho do trabalho dele. Voltamos daqui a pouco.
No chão feito andarilho, buscando nos trilhos um amor natural. Voar sem rumo no teu beijo sideral, morrer em pleno voo com seu olhar fatal. Lume de estrelas vem mostrar o que perdi, mas tenho a certeza que em uma correnteza você vai voltar pra mim. Navegar as ondas de brilho até descobrir um som boreal. Pés no chão feito andarilho, buscando nos trilhos um amor natural. Voar sem rumo no teu beijo sideral, morrer em pleno voo com o seu olhar fatal. Lume de estrelas vem mostrar o que perdi, mas tenho a certeza que em uma correnteza você vai voltar pra mim. Morrer em pleno voo com seu olhar fatal. Lume de estrelas vem mostrar o que perdi, mas tenho a certeza que em uma correnteza você vai voltar. We'll be right back.
Voltando então, depois de Boreal com Beto Dourar, estamos aqui com o Sons do Brasil, programa 261. Quero chamar já o Coy Freitas aqui para o papo. Coy, que é diretor artístico e curador. Vocês vão ver que essa curadoria dele é bastante interessante aí, vários projetos. Coy, fala pra gente desse trabalho. Vamos começar primeiro, depois a gente fala do que você já fez, mas num projeto que tá quentinho, que tá rolando agora, que é o Devassa Tropical Transforma. Conta pra gente um pouco do que é esse projeto aí.
Serginho, eu venho fazendo muitos trabalhos há muitos anos de marca e música, trabalhando com muitos projetos de música para os departamentos de marketing de grandes companhias. No momento, de um ano para cá, eu fui chamado pela companhia Heineken, que é dona da marca Devassa. A Devassa está muito no Norte e Nordeste, e eles estavam com um movimento grande de desenvolver uma plataforma de música. E tinham várias iniciativas, eles acabaram pedindo para eu entender tudo o que eles estavam fazendo e propor alguma iniciativa nova. Eles tinham um argumento numa campanha chamado Tropical Transforma, e eles iam mostrando um pouco de tudo o que acontece com essa criatividade brasileira para todas as coisas, e me chamaram e eu acabei desenvolvendo essa plataforma de comunicação de marca baseada em música, Tropical Transforma. Essa plataforma consiste em algumas iniciativas complementares, então tem desde patrocínio de festivais, e a gente está hoje com muitos festivais que começam em BH e vão subindo para o Norte e Nordeste. Então tem o Sarará em BH, o Festival Bananada em Goiânia, tem o Festival Uihu em Recife, o GTR, que é o Guaiamum Treloso Rural, Pernambuco também, tem o Festival do Sol em Natal, o Festival Se Rasgam em Belém do Pará. Enfim, é uma série de festivais que a marca patrocina. São festivais que são parceiros meus de longa data, a maioria deles curadores e participantes de outros projetos em parceria comigo. Então a marca tem esse patrocínio dos eventos. A gente criou uma ativação para essa presença da marca nos festivais como patrocinadora, que é um estúdio de rádio, gravando uma série de podcasts com artistas que se apresentam nos festivais. Esses podcasts estão em canais de streaming, né, no Spotify, da marca Tropical Transforma, Devassa, e isso é como a marca chega nos festivais ativando, né? Então ela tem esse estúdio, grava podcast, tem um beer garden em volta. Ou seja, é um projeto que tem o patrocínio e investe muito em geração de conteúdo. E o ano passado eu fiz o primeiro grande evento da marca, proprietário, em Salvador. A gente promoveu um encontro inédito entre o Baiana System e o Gilberto Gil, e aí a gente fez um show para 40 mil pessoas, gratuito, em Salvador, em novembro. Esse show gerou podcast, tá lá no canal da marca. A gente também gravou um documentário desse encontro, que tá hoje dentro do Globoplay, como um documentário que tá lá aberto, para quem quiser assistir, e o show em si. A gente tava programado agora em maio para fazer um mega festival da marca em Salvador também, com 3 palcos e tal, e acabou que não virou, porque com a entrada em quarentena tivemos que postergar. O que a gente está fazendo agora é uma série de ações que vão pro digital, de live streaming e outras plataformas de conteúdo, e esperando a liberação dessa quarentena para poder retomar o projeto de grandes eventos presencial de público, que por enquanto não dá para acontecer. Então, no momento, eu sou o diretor artístico e curador dessa grande plataforma, com uma série de projetos incríveis. Está sendo muito legal.
Maravilha, Coy. Inclusive, o seguinte, existe a possibilidade de, nessa plataforma, tá abrindo espaço para muita gente nova que está surgindo no mercado aí também, né?
Sem dúvida, a gente está monitorando dentro desse território, dessa nova música tropical, e a gente segmentou, por estar no Norte e Nordeste, a gente acabou focando um pouco num território que tem muito a ver com a marca, que é uma música de baile tropical, que estaria dentro daquele guarda-chuva que durante uma época foi chamado de Global Bass, e que tem essa fusão entre os sons regionais com essa coisa da música eletrônica feita para pista, que tem uma linha de grave bem grande. Então a gente acaba com os festivais, já tem essa coisa de conciliar grandes nomes com nomes novos na nossa plataforma também. A gente está sempre monitorando todas as tendências dentro desse território, dos sons que vêm do Pará, os sons que vêm do Nordeste, obviamente como epicentro Bahia e Recife, mas coisas novas de Fortaleza, aí vem os sons também do Sudeste. Então assim, se é música de baile, dançante, rebolante, requebrante, com uma boa linha de grave, tá dentro dessa plataforma. Hip hop, dance hall, esse som que chamam de Bahia Bass, o pagodão eletrônico, carimbó, até tecnobrega, trap, twerk, funk, brega funk. É uma plataforma com uma amplitude sonora muito boa. E aí a gente tá muito ligado em tudo que tá acontecendo e surgindo de novas tendências.
Vamos fazer o seguinte, Coy. Nós temos aqui no Sons do Brasil um momento que a gente chama Pitaco Sons do Brasil. É o pitaco do convidado. A gente pede pro convidado escolher uma música de alguém que tá na área aí fazendo um trabalho bacana e que a galera precisa conhecer. Então, usando o nosso verbo aqui, eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil. Dá uma dica pra gente aí.
Eu, ano passado, com esses festivais todos que a gente circulou no Brasil inteiro fazendo patrocínio e acompanhando tudo, eu acabei de falar muito sobre Global Bass, sobre beats dançantes, essa coisa de música de pista, mas eu fui impactado demais por um som que não é exatamente isso. E é esse pitaco que eu tô dando dos Sons do Brasil, que é uma artista baiana chamada Josiara. Ela é uma violonista incrível, veio da mesma terra do João Gilberto, com um violão meio revolucionário, canta divinamente, ela é incrível. Ela é realmente maravilhosa e ela foi das coisas que mais me emocionaram o ano passado num show que era só voz e violão. Mas ela também tem outras configurações, então vale acompanhar a Josiara. A música que eu escolhi pra gente ouvir da Josiara é a Rota de Colisão.
Vamos nessa aí com o pitaco do Coy Freitas aqui, Rota de Colisão com Josiara, e a gente volta no segundo bloco para continuar o papo.
Feito um cometa, você chegou e me abraçou com todo ardor. Fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão. Sertão assim, assim tão só, nem mesmo dó de uma canção refrescava o chão. Meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A vida é movimento e é disso que eu preciso. Deixa o coração falar. Deixa o coração falar. Deixa o coração falar. Deixa o coração falar. Faz a nossa vida ser melhor. Deixa o coração falar e vem. Cala minha boca com um beijo bom. Beijo de cinema. Sabe quem ama, que poder tem essa chama? Talvez seja mesmo nirvana, mas eu tenho certeza que isso se chama amor. Depois dessa porta, a vida te espera. Aos olhos do tempo, nada está perdido. A vida é movimento, e é disso que eu preciso. Se ainda há tempo.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Deixa o Coração Falar com Beto Dourá. Beto, fala pra gente do Deixa o Coração Falar.
Serginho, Deixa o Coração Falar foi o meu primeiro DVD gravado em 2013 no Teatro Sesc Milton Rossi, aqui em Brasília. Nesse DVD eu tive algumas participações ilustres da minha queridíssima, grande intérprete, uma cantora que está se destacando na cena musical, eu poderia até dizer mundial hoje, porque ela está residindo em Portugal. O nome dela é Grace Ivy. A Ivy é uma grande cantora, já trabalhamos juntos algumas vezes. Ela já gravou comigo duas músicas minhas e ela foi uma das participações especiais nesse DVD, que teve também como convidado especial o cantor Jorge Versilo, compositor também, que é meu parceiro em uma das músicas desse DVD. Então, essa é a música, o carro-chefe desse DVD. A música chama-se Deixa o Coração Falar, que também dá nome ao DVD. A música é de autoria minha e da Vivian Luz.
E aproveitando, até para você e para o Coy também, primeiro você fala, depois o Coy dá a visão dele. O Coy já até deu uma pincelada quando ele apresentou o projeto que está atualmente aí rolando com ele, a questão dessa quarentena, dessa reclusão social que nós estamos vivenciando no momento, devido a tudo que está acontecendo. Mas para você, como artista, como é que está sendo se virar nesse momento?
É, rapaz, o negócio não está fácil não, viu? Antes eu queria parabenizar o Coy pelo trabalho dele. Eu ouvi aqui atentamente tudo que ele disse e achei maravilhoso, excelente. Meus parabéns, Coy, pelos seus projetos, os festivais, muito bacana.
Obrigadão, Beto, muito legal, cara, tamo junto.
Bom, Serginho, sobre essa reclusão, né, esse confinamento, isso está sendo desastroso, né, até certo ponto. Eu digo financeiramente para nós, cantores, artistas, que estamos sempre realizando trabalhos em palcos por aí afora. Então, houve uma queda muito brusca, não é, na nossa renda, além daquela vontade imensa de estar no palco novamente e poder desempenhar o nosso ofício, né? Aquilo que a gente mais ama fazer, que é estar no palco e cantar e reencontrar, né, as pessoas, essa troca de energia, aquela coisa ali pulsante ao vivo com o público. É muito bom tudo isso e eu tô sentindo uma falta imensa. Isso tá sendo ruim para mim e para uma infinidade de artistas, amigos meus, né, conhecidos, para todo mundo da área. Tá sendo difícil não só para nós, os cantores, os band leaders, né, os intérpretes, mas também para toda a equipe que está sempre envolvida em nossos projetos, né, o pessoal do backstage, o pessoal da produção, músicos, acompanhantes. Está sendo muito sacrificante para todos nós. Estamos nos virando como podemos. Eu mesmo já venho realizando lives há mais de ano. Toda semana eu escolho um dia na semana e faço as minhas lives. Tenho uma boa receptividade. O público costuma se engajar ali naquelas minhas lives. É muito bacana aqui na intimidade, no sossego da minha casa. Eu tenho esse hábito já há mais de ano. Mas agora, durante essa quarentena, eu já fiz duas lives para projetos de amigos, um deles para o pessoal do Ceará, inclusive do Sindicato dos Músicos do Ceará, que eu tenho muitos amigos lá, então eu participei de alguns projetos com eles, e a gente está fazendo dessa maneira, né? Como é possível fazer nesse momento, embora isso seja mais uma questão da gente estar ali desempenhando essa coisa que a gente tem na gente, que é a música, que é o ar que a gente respira, mas infelizmente, economicamente não é ainda uma coisa que pode nos manter, né? Nos remunerar para que a gente possa continuar no nosso dia a dia, pagando nossas contas, né, mantendo nossa vida. Está sendo muito difícil, mas eu ainda acho mais importante do que tudo isso que a gente permaneça em casa e aguarde passar essa chuva para depois então a gente voltar com força total e com aquela vontade enorme, né, de estar no palco novamente. Vai ser lindo. Vamos segurar as pontas aí por enquanto.
E você, Coy, como eu disse aqui, você já falou que dentro do projeto aí do Tropical Transforma já interferiu nisso, mas que nem você também, lá no trabalho da Audio, ter que parar uma casa de shows daquela, você tem uma parceria, você foi um dos criadores da Áudio, na verdade, né? E é um curador que tem bastante atuação na agenda da casa. Como é que tá sendo enfrentar tudo isso aí perante a parte artística e principalmente o lado de cá também, para segurar a bronca?
Olha, Serginho, é algo sem precedentes. Acho que ninguém poderia se preparar para alguma coisa como essa que tá acontecendo nas nossas vidas. Então, eu atuo em várias frentes de trabalho. Sinto muito mesmo o baque de ficar, acho que de tudo, assim, para a Áudio, né? Uma casa de 3 mil lugares. É muito difícil, né? A gente não consegue. Eu já tive shows cancelados de março que a gente jogou para junho, que já cancelamos o show de junho, jogamos para setembro e ainda assim sem saber se setembro vai estar liberado para fazer. Eu outro dia tava lendo um artigo bem importante de um cara fazendo projeções para que a música ao vivo volte a acontecer presencial só no segundo semestre de 2021. Ou seja, para tudo. tudo, se reinventa, é uma chance de voltar daqui a um tempo, mas assim, não dá pra saber hoje a real condição que nós que trabalhamos no meio do universo ao vivo, do entretenimento, da música e da cultura, vamos enfrentar nos próximos meses. Tem essa grande interrogação que tá na cabeça, no coração de todo mundo. Mas o show não pode parar, a música não pode parar, a criação não pode parar, a cultura não pode parar. Nesse momento a música passa a ser medicina, porque a gente tem que manter essa chama acesa do espírito, né? E isso, a música é um aliado fundamental. Então, nos projetos de grandes marcas, tá todo mundo migrando pro live streaming. O projeto da Devassa que a gente tá fazendo é um projeto justamente de preocupação com a cadeia produtiva da música, não só o artista que tá em cima do palco, mas como o Beto falou, de hold a técnico de som, a iluminador, todo mundo tá parado. Muitos desses profissionais vivem freelando no dia a dia, e aquele trabalho que entrou é o trabalho que banca a conta do mês. Então é um momento de muita preocupação, é um momento de muita apreensão. Todo mundo tem que ter consciência e fazer o que a gente pode fazer hoje, que é ficar em casa. Tô acompanhando de perto esse grande drama que a música mundial tá vivendo, e vamos acompanhar os próximos passos, rezar, ter fé e acreditar que em breve poderemos abraçar os amigos dentro de um show, ouvindo aquele som que a gente gosta, né? A expectativa principal é essa, que seja o quanto antes, desde que esteja todo mundo em segurança.
Bom, o Beto, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que a gente pode tocar pro pessoal agora?
Tá bom, Serginho, então eu gostaria de sugerir pra esse momento a música Desafio, que é uma parceria minha com o meu amigo conterrâneo, Jorge Versilo. Uma boa pra gente ouvir agora.
Vamos nessa então, Desafio, com Beto Dourá, parceria com Jorge Versilo. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência nesse papo nosso.
Sem jeito, assim você me faz te querer e querer e querer e querer te querer. Pertencer, pertencer, te querer. Voar, vem meu peito se alinhar. Só o amor pode transformar.
correntes em asas, em sorrisos lágrimas.
Hoje eu desejo voar, sobrevoar cordilheiras, matas e marés, sentir tua boca em mim, a terra inteira por fim amanhecer.
Você invade os meus sonhos.
Assim você me faz voar. Assim você me deixa sem jeito. Assim você me faz te querer e querer e querer e querer. Te querer. Uma vez sonhei com você.
Voltando então depois de Desafio com Beto Dourá, Coy, uma coisa que eu estava vendo aqui, que você tem uma participação bastante importante, que eu acho que foi um projeto bastante interessante para a música, principalmente a música brasileira, que é o SIM, Semana Internacional da Música. Você é o curador, fez o planejamento estratégico e comercial dessa feira, desse encontro, não sei exatamente o que a gente pode chamar. Então surgiu essa ideia que eu achei maravilhosa. Isso é uma semana que a gente passa aqui assim, imerso dentro da música e vários contatos, várias ideias, vários projetos. Fala pra gente desse projeto.
A SIM São Paulo é realmente uma pérola para a música brasileira, para todos os profissionais que trabalham com música. É um projeto criado e idealizado por uma grande amiga, querida parceira, que é a Fabiana Batistella. A Fabi lançou a SIM São Paulo em 2020, acreditando que vai acontecer, será a 8ª edição já. Eu venho fazendo parte da SIM São Paulo desde 2014, desde a 2ª edição. Em 2015 passei a fazer parte da curadoria. É um comitê de curadores de mais de 40 pessoas de diversas áreas que moram no Brasil, alguns que moram fora do Brasil, todos brasileiros, mas que são pessoas que fazem projetos de música pelo mundo inteiro. O ano passado, nessa 7ª edição, foi um ano que eu me juntei mais próximo da Fabi num planejamento estratégico de quais seriam os próximos passos para a SIM. Ela vem se firmando dentro desse calendário de convenções de música do globo terrestre há alguns anos, então hoje ela já é reconhecida, faz parte do calendário. Ela poderia ser chamada do que foi um South by Southeast no começo, quando ele era só dedicado à música. O ano passado, para você ter uma ideia, foram 90 painéis de discussão, foram 470 shows em 4 dias de evento em 45 palcos da cidade de São Paulo, shows que foram feitos em parceria com festivais, selos do mundo inteiro. Então a gente teve 25 delegações internacionais oficiais presentes assim em São Paulo. Então comitê de música da Austrália, comissão de música do Paquistão, tinha música de tudo que é lugar. E as pessoas vêm aqui, alguns são desenvolvedores de aplicativos, outros são músicos, outros são organizadores de eventos, e a gente acaba fazendo esse grande showcase de música. Tem também mostra de cinema, tem um monte de workshop, tem instalação de sound art, né, dessa coisa de instalações sonoras dentro do território da arte contemporânea. Então assim, São Paulo, ela é um evento que acontece sempre no começo de dezembro, e o ano passado tinham todos os estados do Brasil representados com comissões oficiais, seja de secretarias de cultura, seja de instituições que representam música nos seus devidos lugares, para participar dos nossos showcases oficiais, que são mais ou menos 30 shows nesses 3 dias. Tivemos mais de 3 mil artistas inscritos, de gente do mundo inteiro também. E aí é um trabalhão, mas é um trabalho muito gratificante, porque ali a gente percebe um nível de maturidade, de profissionalismo, de tanta gente talentosa de diversas especialidades trabalhando pela música no Brasil. Então é um momento onde a gente pode encontrar toda essa família, né, que cuida e zela pela música autoral brasileira. Ele tem um posicionamento um pouco mais alternativo, autoral, original, mas é óbvio que não tem preconceitos. Então é simplesmente uma questão dentro de como fazer um projeto que possa ajudar no fomento e no desenvolvimento de tudo relacionado à música no Brasil. Então, assim, São Paulo é esse grande encontro.
Muito bom, participei de alguns painéis, como você falou, e o nível de assunto abordado, os profissionais que vêm debater, que vêm comandar o painel, é muito bom, muito interessante para quem está inserido dentro da música, é uma aula.
É super importante, porque assim, se você é músico, tem muitos temas que impactam na tua carreira, que estão sendo debatidos ali. Tem tudo que você precisa realmente para entender essa enorme capilaridade que existe na vida de um músico hoje. Aumentou demais o trabalho de um músico. Não é simplesmente compor, subir no palco, tocar, entrar no estúdio gravar. Tem todas as especialidades de qualquer linha de redes sociais, a diferença de um canal de streaming para o outro, toda essa parte de geração de conteúdo, criação de carreira, não tem mais fórmula, né? Cada artista tem um perfil, um jeito de atuar, e para cada um desses músicos tem um caminho e um nível de aprendizagem para que você possa usar todas as ferramentas que estão disponíveis a favor de você cada vez mais conquistar audiências, aumentar o número de público, com isso garantir tua presença em festivais. Um artista que não tem, de repente, muita audiência em Fortaleza, chamado para participar de um festival no Ceará e, consequentemente, abre um novo mercado para aquele artista segmentar e conseguir trabalhar. Então, assim, é realmente um trabalho bem importante para todos os músicos, mas não é só para o músico, também faz um trabalho para as marcas, para os profissionais de veículos de comunicação, para todos os canais de streaming ou canais comuns de rádio, televisão, para os profissionais que produzem eventos, para donos de selos e gravadoras. É realmente uma amplitude gigantesca de temas falado por quem está botando de pé a música nesse dia a dia com tantas ferramentas. Então é bem interessante mesmo.
Com certeza, porque, como eu disse, participei lá e muitas coisas assim acabam abrindo muito a mente, a visão da gente dentro disso. Beto, seguindo nesse raciocínio, o Coy falou aí que hoje em dia o artista não se resume simplesmente a compor e gravar. Hoje em dia ele tem que ser o gestor do seu trabalho também, inclusive estratégias de lançamento. Hoje em dia está se usando muito a questão do single, né? Antigamente era o álbum fechado e vambora. Hoje em dia tem muita questão do single e o videoclipe. Como é que você está atuando dentro dessa linha no seu trabalho?
Eu estou seguindo essa novidade que é do single, novidade para nós no Brasil, né? Porque isso aí fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, foi o que sempre aconteceu, na verdade. Mas eu estou, inclusive, preparando um novo álbum que pretendo lançá-lo cheio até o final do ano, mas durante, no decorrer do ano, mês a mês, eu pretendo lançar uma faixa por mês em singles e distribuí-las então nas mídias sociais, no Spotify, onde já tem o perfil, e assim vai sendo. Eu estava aqui também muito atento às palavras do Coy, estava fazendo aqui uma analogia quando ele estava falando sobre essa questão de que o artista precisa hoje ter um conhecimento muito maior do que tinha há 20 anos, 30 anos atrás, né? Quando ele se limitava a compor e para o estúdio gravar e depois realizar shows. Estava fazendo uma analogia aqui, mais ou menos como esses carros modernos, altamente tecnológicos que estão aí no mercado hoje, né? Que se os mecânicos não se atualizarem, se eles não procurarem entender tudo o que envolve um lançamento de um veículo novo, toda a tecnologia que está contida no veículo novo, as questões de informática, enfim, ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir acompanhar a evolução. O mecânico do Fusquinha, refrigerado a ar, hoje em dia já não serve mais para o mercado. Então, achei muito bacana essa colocação do Coy aí.
Beto, vamos pitaquear agora? O pitaco está na sua mão. O que você vai dar de pitaco para a gente ouvir no programa agora?
Olha, rapaz, eu sou amigo de uma galera lá de Fortaleza há muitos anos. Estou sempre por lá, fazendo shows por ali. E tem um cara que é maravilhoso lá. Inclusive, ele foi um dos responsáveis pelo boom na carreira do nosso parceiro Jorge Versilo. O nome desse cara é Paulo Façanha. Ele é um grande intérprete, uma das das vozes mais bonitas que já ouvi, mais potentes, sabe? O cara tem uma caixa inacreditável dentro daquele peito dele lá. E ele, além de ser um grande amigo, eu considero, então, um dos maiores intérpretes dessa nossa geração aí de músicos, né? De cantores. O Paulinho hoje tá com uma música maravilhosa que foi lançada há pouco tempo, chamada Tantos Versos. É uma parceria dele com o Dalton Moura e com o Gilmar Nunes. São os três lá de Fortaleza. Então eu queria sugerir Tantos Versos e indicar a vocês que conheçam então o trabalho desse grande intérprete, que é o Paulo Façanha.
Tantos Versos com Paulo Façanha, o pitaco do Beto Dourá aqui nos Sons do Brasil. Vamos nessa e a gente volta para o nosso terceiro e último bloco.
Em cada lugar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
É tempo de recriar todas as coisas, de viver novas histórias, secar as lágrimas de dor.
De lapidar a pedra bruta, de esquecer as amarguras, fechar as portas do rancor.
Nas ruas, abra as cortinas do futuro. Há uma luz no fim do túnel escuro. Se dê uma chance de ser feliz.
Agora, larga essas mágoas num dia distante. Bota no olhar um cintilar brilhante, um diamante de raro valor.
Nas ruas, abra as cortinas do futuro. Há uma luz no fim do túnel escuro. Uma chance de ser feliz.
De ser feliz.
É tempo de recriar todas as coisas, de viver novas histórias, secar as lágrimas.
Lapidar a pedra bruta, de esquecer as amarguras, fechar as portas do rancor.
Nas ruas, abra as cortinas do futuro. Há uma luz no fim do túnel escuro. Cê deu uma chance de ser feliz.
Distante, bota no olhar um cintilar brilhante, um diamante de raro valor.
Nas ruas, abra as cortinas do futuro. Há uma luz no fim do túnel escuro. Cê deu uma chance de ser.
Agora no terceiro bloco, vocês ouviram Nas Ruas com o Beto Dourá, que é uma parceria interessante. Aí fala pra gente do Nas Ruas, Beto.
Bem, Serginho, essa música que chama-se Nas Ruas foi pra mim uma grande honra, porque em toda a minha trajetória até hoje, talvez o nome mais importante da nossa música fora do país, juntamente com o João Gilberto, com o Tom Jobim, claro, mas o meu parceiro Ivan Lins, que me abriu as portas da casa dele, fez cafezinho para mim na casa dele. Isso tudo para mim é muito importante na minha história, né? Isso é uma honra sem tamanho. E nós compusemos então esse samba a partir de um encontro que tivemos num concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional aqui em Brasília, alguns anos atrás. Conversamos e combinamos de fazer essa parceria, e pouco tempo depois nós estávamos então gravando ela no estúdio do Roberto Frejat, lá no Rio de Janeiro, um estúdio que é fechado exclusivamente para gravações do Frejat e do Barão naquela época, e ele abriu para o Ivan então gravar esse samba comigo, que teve na bateria o Theo Lima, o Léo Amoedo nos violões e cavaquinho, o Marcos Brito na produção, direção musical, também um super pianista, tecladista. Enfim, foi um trabalho que eu tive muita honra de produzir, uma parceria minha com o Ivan Lins, um cara que frequenta a casa de Quincy Jones, né? Eu acho que não precisa dizer mais nada. Para mim é talvez o maior troféu da minha carreira até hoje. Eu gosto muito dessa música e ela tem chamado muita atenção de muita gente por aí, porque além de ser um samba meio clássico, né, meio Beth Carvalho, Paulinho da Viola, aquela coisa do samba de verdade raiz, ele também é um samba com tema político, mas apartidário. Ele não leva para lado algum e ele sugere a união de todos para a gente poder ter um futuro melhor. No momento que eu falo, há uma luz no fim do túnel escuro, se deu uma chance de ser feliz, né? Então eu acho que vale a pena a gente pensar por aí na letra desse samba.
Você, além do Ivan Lins, já tinha citado no programa a parceria com Jorge Versilo, com Telo Borges, Júnior Meirelles, Clodô Ferreira. Você é um cara eclético nas parcerias de composição sua, né?
É verdade, Serginho. Eu, apesar de ter com o leque aberto, assim como você falou, mas não são muitos parceiros, não. São amigos, né? Pessoas muito próximas a mim e que têm uma vertente, assim, semelhante àquilo que eu gosto de fazer. O Telo, por exemplo, para quem não sabe, é o irmão do Lô Borges, autor de grandes obras do famoso Clube da Esquina, como Voa Bicho, por exemplo, Vento de Maio, músicas maravilhosas. E também é vencedor de Grammy com a música Tristeza, em parceria com Milton Nascimento. E o Telo é um cara que eu tenho uma honra imensa de ser parceiro dele também, numa música linda que compusemos há um tempo atrás, estamos gravando ela agora, chamada Canção de Amor. E o Júnior Meirelles, para mim, é um monstro da música em todos os sentidos. Foi diretor musical e guitarrista, né, no palco em turnês com o Ney Matogrosso, né, durante uma temporada. Foi finalista do The Voice Brasil também, parceiro de Carlinhos Brown. Enfim, Júnior Meirelles para mim também é um grande nome da atual música brasileira. Ele é um cover oficial do Stevie Wonder, também está com um musical fantástico em São Paulo, por enquanto. Junto com ele tem outros grandes. O Versilo já é mais antigo, né, desde 98, sua nossa amizade nos palcos, né, e também em gravação. Ele gravou minha música chamada Celestes há muitos anos atrás. E eu tenho outros parceiros também, muito importantes, que fazem parte da minha trajetória, mas eu acho que não é um leque tão aberto, não. Precisa ter um namoro, sabe? Precisa tomar um café, precisa bater papo, falar sobre outros assuntos, conviver, para depois então a gente ir devagar, pegando ali o violão, o piano, aí vai criando as ideias, né? Porque eu recebo muitos convites para me tornar parceiro de algumas pessoas aí, mas eu às vezes até sou um pouco, assim, relutante nessa questão, porque eu acho que não consigo fazer música assim, sabe? Tem que rolar um namoro mesmo. Tem que dar um tempo até a coisa acontecer.
Tem que ter um clima, né?
Tem que ter um clima, exatamente.
Coy, rapidamente, queria dar uma passada aqui. Só para vocês entenderem quem é o Coy, eu vou citar alguns projetos que ele participou, para vocês entenderem qual é a situação. Além de o seguinte, né? O Coy já, durante um período aí, ele foi DJ também, foi dono de uma casa noturna bastante interessante aqui, que é a Cachemir, que teve aí durante o final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas olha só os projetos. Sonar SP 2004, Skol Beats 2005, Nokia Trends 2005, Motomix, Planeta Terra, Smirnoff Experience, Natura Musical, Skol Music, que inclusive gerou um selo e várias coisas aí, Corona Sunsets lá no México. Quer dizer, Coy é um cara que tá envolvido em tudo quanto é coisa. E tem alguns projetos atuais aí que estão rolando, principalmente o Twitch da Amazon, que tá em fase de implantação ainda. Como é que tá isso?
Como eu tinha falado, muita ponte da música com marca. As marcas sempre usaram a música como instrumento. Eu costumo dizer, quando elas me chamam para desenvolver projetos, que a música é quase uma trapaça para chegar no coração de alguém. Então, quando uma marca quer patrocinar música, tem mil possibilidades. Hoje em dia tem mais ainda, com todo esse ferramental digital. E aí eu venho há muitos anos desenvolvendo esses projetos e participando de iniciativas. Teve a fase das operadoras de telefonia, os fabricantes, fabricantes de equipamentos e fui buscar festivais gringos como Sonar em 2004, depois o Mutec do Canadá. Tive essa chance de trabalhar para Corona no México, também um festival maravilhoso, sempre nessa parte de curadoria, direção artística, criando, conceituando territórios musicais que tivessem a ver com algumas coisas ligadas à comunicação de marcas. Então foi um trabalho muito legal até hoje. No comecinho do ano, um amigo querido me chamou para desenvolver um projeto para o Twitch da Amazon. E ele está trabalhando lá há um tempo. Twitch é um canal digital que é muito consagrado no território do videogame. É o maior canal de videogamers do mundo. E aí ele me chamou, falaram que eles estavam querendo fazer umas iniciativas em música. E aí eles me pediram para desenvolver um projeto. Eu chamei um parceiro meu de audiovisual, de conteúdo. Desenvolvemos esse projeto que foi aprovado, que deve entrar no ar em começo do segundo semestre, talvez um pouquinho antes. E aí, no meio desse processo todo, ele me chamou, antes mesmo da gente bater o martelo desse projeto nosso, e falou se eu não queria implementar uma vertical de música no Brasil pro Twitch. O legal do Twitch é que é um canal 100% dedicado a live streaming, e aí dentro desse universo de live streaming vai além de você fazer um show. Quando você fala de um artista ou de um selo, ter um canal de live streaming significa que ele vai fazer 5, 6 horas por semana de conteúdo ao vivo. E para sustentar um conteúdo ao vivo por 6 horas, o importante é essa aproximação entre o criador, o artista, com o seu fã. Então, para você sustentar 6 horas, 5 horas semanais de live streaming por um longo período de tempo, tem que ter muita verdade, né? O artista tem que realmente ter uma grande verdade sobre quem ele é, o que ele faz, e isso é sentido e percebido e acaba aproximando cada vez mais ele do público. Então, para mim, essa é uma nova ferramenta, e a gente bateu o martelo da minha participação nesse projeto uma semana antes de todo mundo entrar em quarentena. Então, você imagina, a gente está iniciando uma ferramenta de live streaming que é muito especial, não dá para entrar em detalhes aqui, mas ela diferencia-se demais dos outros por causa de questões de monetização, possibilidade de concentração de tudo numa única página. O cara pode vender vinil, o cara pode ter doação, o cara pode ter tudo concentrado numa única página, facilita muito. E aí é um desafio novo que eu topei, estamos começando agora. Imagino que a partir de final de abril, começo de maio, vai aparecer bastante iniciativa do Twitch com música brasileira. Já fechei algumas parcerias com alguns nomes importantes com quem eu tenho trabalhado há alguns anos, pessoas que têm um diálogo fácil e que também estão procurando novas perspectivas para a música nesse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então é um desafio enorme, estou bem feliz com isso. E também é um estudo, né? Como essa ferramenta nova pode realmente impactar na cadeia da música.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora aqui no Sons Brasil, somos nós mesmo do Sons Brasil. Estou trazendo aqui o lançamento de um single de um cantor que tem um talento sensacional, que é o JP. E ele lançou agora, há um mês atrás, no máximo, o single Garoa. E a gente está trazendo aqui para a galera poder ouvir e conhecer esse single aí. Vamos lá e a gente volta para passar a régua nesse papo nosso aqui.
Faz de conta que o preço já não é valor, que o choro nem sente é de dor, e que o sorriso também é sofrido. Mas não põe na conta do descaso todo meu sorriso, eu que sei do que preciso e do preço da garoa. Só quero fita amarela, umas pregas pra chinelo, lençol seco no varal, leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final. Arre as roupas que lá vem garoa, que molha e seja boa. Yeah.
te amo, a reciprocidade. Na tua história põe vontade e no tempo teu valor. Faz de conta que teu peito agora é um mundo, e nele lá no fundo, qual é tua questão? Só quero fita amarela, umas pregas pra chinelos, lençol seco no varal, leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final. Arri as roupas que lá vem garoa, que molha e seja boa, que lave de alegria todo meu sossego, garoa.
Então, depois do Pitaco Sons do Brasil Garoa com JP, estamos chegando ao final do nosso capítulo 261. Eu quero agradecer muito a presença de Coy Freitas aqui junto com a gente, falar um pouco da experiência dele, que não é pouca, vocês perceberam aí. Coy, obrigado mesmo por você estar com a gente aí, nesse trabalho do Skype aqui, que a gente ajeita daqui, ajeita dali, mas acho que rolou. Eu queria agradecer muito você estar junto com a gente, e mais um capítulo do Sons do Brasil.
Prazer foi meu, Serginho. Conta sempre comigo, um projeto que já tem tantas edições, colaborando aí para divulgar a música brasileira, aproximar artistas e outros produtores, como o meu caso. Muito legal participar, fico feliz, sucesso para você, vida longa e próspera para os Sons do Brasil. Deixo aí um recado para quem quiser ouvir essa série de podcasts que a gente gravou nesse último trabalho que eu estou fazendo com a Devassa, tá muito lindo. Então é dentro do Spotify, Tropical Trans. Transforma, tá lá on demand, tem Josiara, tem Gilberto Gil, Baiana System, tem Letrux, tem realmente muita gente legal, é uma curadoria incrível, e fica aí essa esperança de que a gente possa em breve estar juntos num grande palco, ouvindo música e abraçando quem a gente ama, vibrando, sabendo que não vamos voltar igual a gente tava antes dessa pandemia. Tomara que a gente volte melhor, mais humano, mais sensível, com mais empatia, com mais compaixão e com muita arte, com muita música, para que a gente possa se sintonizar nas frequências do amor, de uma consciência do nosso papel como ser humano. Esse é meu recado final para todo mundo que está nos ouvindo.
Maravilha, Coy. Muito obrigado por estar junto com a gente. Beto Dourá também, muito obrigado. Diretamente de Brasília, aí conseguimos conectar e botar o Beto com a gente no programa. Beto era um nome que a gente já queria trazer algum tempo, mas devido à distância a gente tinha que aguardar uma oportunidade. Eu acho que a oportunidade surgiu agora pra gente fazer essa gravação via Skype contigo. Beto, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu?
Eu tô muito grato, assim, pelo convite. Eu também estava aguardando isso há muito tempo. Nós nos encontramos já tem alguns anos e eu estava aguardando esse momento para poder participar. Mas eu faço minhas as palavras do Coy, porque depois de tudo que ele disse aí, não tenho muito a acrescentar. acrescentar, sabe? Nossa esperança é exatamente essa, que isso passe logo e que nós possamos estar novamente ali cumprindo a nossa missão, né, aqui no planeta, que é de cantar e levar alegria para as pessoas, entretenimento, e voltar a trabalhar, né? Também proporcionar uma fonte de renda e trabalho para outras pessoas que estão com a gente nessa labuta aí. Quem tiver afim de conhecer um pouco mais o meu trabalho, eu estou nas mídias aí, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Basta procurar lá Beto Dourá. Esse Dourá é D de dado, O-U-R-A-H, tá bom? Lá tem alguns álbuns, alguns singles também, para vocês poderem curtir um pouco da minha obra. O meu show, Deixa o Coração Falar, ele está na grade de programação daquele canal Music Box Brasil, onde ele é veiculado eventualmente aí algumas vezes por mês. É muito bacana, porque tá o show na íntegra, sem intervalos comerciais, 1h22. E para quem tiver afim de ver, pode entrar também no Beto Dourá Oficial no YouTube e colocar lá show completo, que você vai poder assistir então o show Deixa o Coração Falar, tá bom, gente? Muito obrigado, Serginho, mais uma vez. Muito obrigado, Coy. Eu aprendi muito contigo aqui nesses poucos momentos e já estou lhe seguindo aqui também. Um grande abraço para todos. Muito obrigado.
Eu queria também agradecer a Luna Mendonça, que está no comando da Nave Sons do Brasil, lá em Aracaju. Lula, obrigado por estar junto com a gente em mais uma edição do Sons do Brasil. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar aí, Facebook, @ Projeto Sons do Brasil, Instagram, @ sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição na íntegra lá para você ouvir, desde o número 1 até o último, só você escolher. Beto, a gente tem aqui uma tradição do Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, então eu vou pedir para você escolher uma música aí para a gente poder encerrar o programa hoje aqui.
Que bacana, então. É uma oportunidade que eu vou ter aqui de mostrar para vocês uma música que gosto muito e que compus para uma cantora que eu acho fenomenal, que sempre fez parte da minha história, da minha vida, que é a Sade Adu, a anglo-nigeriana, maravilhosa. Então eu compus uma música que a gente vai ouvir agora, chamada Não Sei. Até mandei para ela, mas é uma música muito bacana e espero que vocês gostem também. Não Sei, Beto Dourá.
Agradecendo a sua companhia em mais um programa Sons do Brasil, esperando contar com a sua companhia a semana que vem, com mais papo, mais música, mais prosa, mais ideia, mais poesia, diversão e tudo que Sons do Brasil nos proporciona. Encerrando o programa de hoje, Não Sei, com Beto Dourá. Um abraço e até a próxima semana.
lado de cá, bem aquém do mar, tão perto do céu, pedindo perdão, um resto de dor, encanto de amor, se perdeu.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.